Havendo número regimental, declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. As senhoras senadoras e senadores que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião, na forma de audiência pública, atende ao requerimento de número 36, de 2013, da Comissão de Educação, de autoria da senadora Cátia Abreu e Lídice da Mata, para a realização da audiência pública destinada a debater o processo de escolha de diretores de escola no Brasil como instrumento de valorização do mérito. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Os nossos convidados, senhor Herman Jacob, secretário de Educação do Estado de São Paulo, senhor Vitor Henrique Paro, professor titular e pesquisador em gestão escolar da Universidade de São Paulo, senhora Priscila Fonseca da Cruz, diretora executiva do movimento Todos pela Educação, e Ivileise Arco Verde, diretora de apoio de gestão educacional, Secretaria de Educação Básica. Agradecendo a presença dos nossos convidados e parabenizando a nossa autora as autoras do requerimento. Quero primeiro fazer uma informação que a audiência tem a cobertura da TV Senado, Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e ainda pela internet no www.senado.gov.br. Gostaria, antes de iniciar essa audiência, de fazer um comunicado às senhoras e senhores senadores e a todos presentes, que foi realizado no dia 12 de agosto de 2013, na segunda-feira, o Seminário de Lei de Responsabilidade Educacional, organizado pelo Movimento Todos pela Educação, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no auditório da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, que contou com o apoio dessa comissão. Informo que estamos disponibilizando em nossa homepage as exposições feitas no seminário e o comunicado vai ao arquivo. Concedo a palavra, inicialmente, pelo tempo de 15 minutos, ao senhor Herman Jacob, secretário da Educação do Estado de São Paulo.
Bom dia a todos. Na realidade, a proposta de apresentação do tema diretores, ela está inserida num contexto mais amplo. Esse contexto mais amplo é um programa construído no Estado de São Paulo a partir do ano 2011, que se chama Educação Compromisso de São Paulo. Esse programa, é importante que eu faça uma referência rápida a ele. Esse programa, ele resultou a partir do primeiro semestre de 2011, bem no início, quando eu assumi a Secretaria de Estado da Educação, de trabalhos com mais de 20 mil profissionais da rede. Esses trabalhos resultaram na entrega de uma farta documentação dos diversos segmentos que compõem o quadro da Secretaria de Estado da Educação, diretores, professores, supervisores, professores coordenadores, PCNPs, servidores técnico-administrativos, que em reuniões com 500 pessoas, 600 pessoas, durante um semestre todo, apresentaram tudo aquilo que os segmentos entendem que em São Paulo estava funcionando, tudo aquilo que deveria ser melhorado e sugestões que, inclusive, os segmentos estavam fazendo ao secretário. Eu chamo isso da construção de uma política pública conjunta de educação de qualidade. Foi uma ação muito rica que gerou um programa que é hoje, através de um decreto do governador, o programa que concentra as ações do Estado de São Paulo. Estou transformando esse programa numa lei e já tem autorização do governador, o Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa de São Paulo para que exista uma lei no Estado de São Paulo que direcione as ações que estão embutidos no programa, que rapidamente mostrarei. A rede do Estado de São Paulo é uma rede absolutamente ímpar, são mais de 4 milhões de alunos, eu tenho 233 mil professores ativos, tenho mais de 140 mil professores aposentados, 60 mil servidores, são 5.500 escolas, 91 diretorias de ensino e o orçamento deste ano é de 24 bilhões de reais. É uma rede absolutamente ímpar, escolas de excelência, escolas em regiões extremamente vulneráveis, quer dizer, é uma rede muito grande e muito complexa. O Programa Educação Compromisso de São Paulo, como eu disse, ele resultou de uma ação que está se tornando um livro, daqui a duas semanas sai um livro publicado meu que conta a história de 2011 e de como se construiu coletivamente esse programa. O mais importante é de que a rede do Estado de São Paulo entende que ela foi a que construiu e propôs a elaboração de um programa chamado Compromisso de São Paulo. Primeiro item. Bom, eu recebi mais de 7 mil sugestões, críticas, manifestações documentadas de todos os segmentos, 7 mil diferentes. Se fizer uma intersecção entre elas, foram muito mais manifestações, porque muitas se repetiram. Todas essas 7 mil manifestações foram trabalhadas por mim e pelas equipes da Secretaria de Estado da Educação, e nós conseguimos segmentá-las em 5 pilares que sustentam todo o programa. Então, não há em São Paulo hoje nenhuma ação atrelada à educação básica que não tenha isto como, eu diria que, diretriz absolutamente imutável. Primeiro pilar que sustenta todo o programa, que é aquele que eu acredito, que na minha opinião o Estado ele faz gestão de recursos humanos de forma muito incompetente, é a questão da valorização do capital humano da Secretaria. E aqui concentrarei a minha fala, por conta do tema de hoje, nesse pilar número 1. Pilar número 2 está associado com a gestão pedagógica, com foco em resultados. O Estado de São Paulo tem um currículo para o ensino fundamental, ciclo 1, que é o ler e escrever. Para o ciclo 2, para o ensino médio, São Paulo faz escola. Ações aqui de recuperação, professor auxiliar, residência educacional, enfim. Há uma série de ações aqui. Atividade didática nas férias, as escolas abriram agora no mês de julho e abrirão a partir de setembro todos os sábados para recuperação dos alunos, baseado numa avaliação em processo que identifica deficiência de aprendizagem. Iniciamos em São Paulo, em 2012, um programa que considero será em São Paulo, daqui a alguns anos, o diferencial, que é a educação integral. Não é o aluno em tempo integral, é a educação integral, é um outro conceito. Tem hoje 69 escolas, a partir do ano que vem 180 e no ano 2015 300 escolas. Minha proposta é que eu tenha em São Paulo 20% da rede na educação integral. Comecei com o ensino médio, já tenho ensino médio ciclo 2. Essa educação integral gerou uma nova carreira do professor em tempo integral, em dedicação exclusiva. Então eu tenho uma carreira em que o professor ele está na escola o dia todo com o estudante, desenvolvendo o projeto de vida do jovem. Depois de um ano de trabalho neste novo conceito de ensino integral, de educação integral, os resultados são absolutamente impressionantes. Houve uma reestruturação a partir de 2000. Eu entendi a necessidade de desburocratizar a secretaria, diminuir níveis entre o secretário e a base. O secretário do Estado de São Paulo da Educação tinha muito pouco contato com a rede. Eu sou professor, eu gosto de conversar com professores. Amanhã estarei em reunião com 1000 diretores, discutindo gestão de escolas, liderança. Então, na realidade, nós iniciamos uma grande reestruturação na Secretaria do Estado da Educação, enorme, monstro, que aproxima o secretário. Não há intermediário mais entre o secretário e o diretor de escola. É o secretário que está absolutamente ligado com a unidade escolar. E o quinto é a mobilização da sociedade. Todas as ações de São Paulo hoje, todas estão concentradas nos 5 pilares. Concentrarei minha fala no pilar 1, que trata dos diretores. A primeira ação que considero foi absolutamente fundamental em São Paulo foi a criação de uma política salarial. Eu não confundo política salarial com carreira e com algo que em São Paulo chama-se bônus. Política salarial significa recuperação do processo inflacionário, mas ganho real. Isso tem que ser lei. Isso tem que ser garantido anualmente aos servidores para que o poder de compra se mantenha e que se caminhe anualmente através de um ganho real na busca de um salário que dê dignidade e que estimule o jovem que está na licenciatura a estar na rede do Estado de São Paulo. Em 2011, essa lei foi preparada por mim, eu respondi na Unesp enquanto professor e reitor pela parte orçamentária, fiz uma simulação em 4 anos do crescimento da economia, do aumento da folha de nativos, necessidade de contratação e crescimento vegetativo. Fiz uma projeção para 4 anos do governo do governador Geraldo Alckmin e fiz uma proposta ao governador que encaminhou à Assembleia Legislativa, que garantiu em 4 anos uma correção salarial de 45%. Lei. E todo ano eu sento com os sindicatos para verificar se, à luz do crescimento da economia, eu ainda tenho algo a viabilizar eles. Meu entendimento é de que uma série de variáveis são fundamentais, mas se não houver um esforço nesse país de garantir um salário inicial que dê dignidade e estimule o jovem, o país deixará de ter professores de educação básica. O problema é seríssimo. É seríssimo. Eu digo com absoluto conhecimento de causa. Ou esse país se conscientiza de que deve haver uma política salarial de ingresso que faça com que haja estímulo do menino da licenciatura para estar nas redes, ou ele procurará outra atividade, mesmo porque, não vou entrar em muito detalhe, porque não há tempo, as escolas hoje estão muito difíceis. Quer dizer, há um ambiente, um entorno escolar de violência, de desrespeito, de falta de valores e princípios que estão desestimulando o nosso profissional, que já está na rede, Eu tenho 10% do meu quadro hoje de licença médica, 22 mil professores da minha rede estão afastados da sala de aula, tenho 12 mil professores readaptados, eu tenho 34 mil servidores que poderiam estar nas salas de aula, que não estão nas salas de aula, considerando-se todo esse entorno, mas não falarei muito sobre ele. Na realidade, essa política salarial, ela resultou de algumas leis complementares, a 1143, a 1144, a 1204 e a 1158. Nada que tem sido feito em São Paulo tem sido feito que não seja por lei. Eu gosto muito que a questão ela saia do âmbito do legislativo, porque aí eu entendo que há muito mais garantia de continuidade das ações que estão ocorrendo em São Paulo. Mais importante, além desta lei, é de que essa lei ela criou um esqueleto de uma carreira. E esse esqueleto dessa carreira está sendo concluído. Ontem encaminhei ao governador um primeiro decreto, está sendo concluído com uma ação com 5 entidades que compõem o quadro de magistério em São Paulo, na construção de uma carreira. Eu preciso confessar uma coisa aqui de coração muito aberto. Eu nunca tive uma experiência tão rica como durante 2 anos sentar com 5 sindicatos e construir uma carreira para professor, diretor e supervisor, sem que houvesse votação. Tudo construído baseado no entendimento da importância de uma carreira em que o mérito esteja absolutamente presente e de que a carreira é para aquele que se esforça. Carreira não é algo que se consegue por decurso de prazo. Carreira é aquilo que se constrói em função do seu esforço. O que o Estado tem que garantir é a viabilidade de que este esforço efetivamente viabilize aquele profissional a atingir a carreira. São Paulo terá, no meu entendimento, uma vez concluída na próxima semana, a última reunião que define todos os dispositivos da carreira, uma das mais impressionantes carreiras aqui da educação básica do país. Rapidamente, com relação ainda ao pilar número 1, capital humano, o governador nomeou, desde janeiro de 2011, 34 mil professores, abre um concurso agora em 2013, já tem autorização, o edital está sendo colocado na praça para mais 59 mil professores. Em 4 anos, ingressarei no quadro com 93 mil professores. Na realidade, é uma política de ampliação dos docentes efetivos. Etapas de concurso para professores. O Estado de São Paulo tinha uma etapa de concurso para professores que era a seguinte. O candidato ele fazia o concurso público, não entrava em efetivo exercício. Ele, a partir desse instante, recebia uma bolsa de 75% do valor do salário inicial do professor PEB2 na nossa rede e, durante 4 meses, passava por um curso de formação na Escola de Formação da Secretaria de Estado da Educação, um curso não presencial, um curso à distância, que, uma vez aprovado, garantia a ele o ingresso na nossa rede. Estava contaminando um pouco o sistema, porque muitos professores efetivos faziam o concurso público, faziam o curso para pontuar para a carreira e não se efetivavam, estavam recebendo a bolsa. Outros faziam o concurso, faziam o curso e não ingressavam, faziam o curso para receber a bolsa. Eu fiz uma proposta ao governador que encaminhou à Assembleia, que já aprovou a lei, e essa lei é 1094, em que eu trago para dentro do estágio probatório toda a formação dos professores. No meu entendimento, estágio probatório, da maneira como ele está configurado na educação, quer seja educação básica, quer seja ensino superior, é de curso de prazo. Precisa qualificar o estágio probatório, precisa dar sentido ao estágio probatório. Então, na realidade, o que acontece? O professor faz o concurso, entra em efetivo exercício e durante 3 anos, à luz do currículo do Estado de São Paulo, eu vou preparar esse professor de acordo com aquilo que eu julgo que ele deva saber para efetivamente ter uma boa atividade na sala de aula junto com os nossos estudantes, inclusive gestão de sala de aula. O problema do professor não é só a gestão de currículo, é mais importante que isso, a gestão de sala de aula. É saber trabalhar com essas crianças, como eu disse, que hoje tem conceitos diferentes daqueles que nós, na nossa época, tínhamos. E, principalmente, como ex-reitor de uma universidade, eu posso dizer tranquilamente, universidades do nosso país não estão formando professores para educação básica. Não tenho a menor ideia, talvez eu seja crucificado pelos reitores, mas tenho todo o direito de dizer. As universidades não têm a menor ideia daquilo que está acontecendo na educação básica. Não têm a menor ideia do perfil do profissional que nós precisamos hoje. Então, essa foi a modificação que ocorreu com relação aos professores. Então, como eu disse, o concurso está sendo aberto agora para contratar 59 mil. Com relação ao diretor...
Desculpa.
Pois não.
Durante o período probatório, eles fazem a formação, mas estão dentro do
estado
de aula.
Em efetivo exercício. Em efetivo exercício. A proposta nossa é verificar as deficiências e corrigi-las durante o estágio probatório. Uma vez concluído o estágio probatório, ele é confirmado no regime, caso ele atenda a expectativa que se espera do nosso profissional. Eu julgo que São Paulo deu um passo importantíssimo com o que está nessa tela agora, que está sendo apresentado aos senhores. O Estado de São Paulo é o único estado na federação em que o diretor de escola, que eu considero que é absolutamente fundamental nesse processo, porque hoje... dirigir uma escola com esta realidade necessita de uma formação e de um processo de acompanhamento por parte da administração. O Estado de São Paulo, ele tinha o concurso público como única etapa. Faz o concurso público, é lotado na escola de forma efetiva e permanece na escola. Então, o professor, ele faz o concurso público, se torna diretor e começa a dirigir uma escola com 2.000 crianças. Então, qual foi o entendimento que foi construído junto com o sindicato dos diretores? Isso que é o mais importante, foi construído com a UDEMO. O Estado de São Paulo, a partir da lei 1207, que corrigiu a 836, a 836 é esta que eu disse aos senhores, que se baseava fundamentalmente no concurso público, a configuração estadual, a bibliografia baseada no perfil do diretor da escola e o estágio probatório anterior para os diretores era uma avaliação de desempenho simples, ou seja, nenhuma avaliação. A 1207, que foi aprovada agora e que está, eu diria que, dando direcionamento ao concurso que está aberto, abre um concurso agora para 1.450 diretores de escola, ele está em duas etapas. A primeira é uma prova objetiva e dissertativa, eliminatória, e a segunda etapa é uma prova classificatória de títulos. O concurso será regionalizado por conta de um instrumento no Estado de São Paulo, que é a possibilidade da remoção dos profissionais, o que é muito ruim, porque o profissional não cria muito vínculo com a instituição. Ele faz um concurso centralizado, objetivando uma escola de uma cidade onde a família mora, e vai se deslocando em direção àquela escola mais próxima de onde interessa a ele. Então, na realidade, o que nós fizemos agora? Regionalizamos o concurso para possibilitar a oferta de vagas nas regiões. A bibliografia baseada numa matriz de competência, habilidade em gestão educacional, gestão escolar, foi um grande passo. Me dê mais um minuto, por favor. Durante o estágio probatório, agora, qual é o conceito? Faz o concurso público, ele entra em efetivo exercício, só que eu controlo o estágio probatório, exemplo do professor. Primeiro, ele fará um curso de atualização em gestão escolar, abordando dois temas: elaboração do plano de gestão escolar e a prova de conclusão do curso. Segundo, uma avaliação de desempenho baseado no plano de gestão escolar feita pela comissão de avaliação. Ele entra na escola, ele faz um plano para gestão de 3 anos daquela escola onde ele é diretor e será avaliado durante os 3 anos. Se no final dos 3 anos a avaliação dele não for condizente com o que se espera, ele durante 3 anos será acompanhado pela administração e terá depois uma avaliação a cada ano e no final do segundo período de 3 anos será avaliado pelo conselho de escola. Se o conselho de escola, composto pelo segmento que está dentro da unidade escolar, professores, pais e alunos, julgar que ele não está exercendo com plenitude aquilo que se espera, ele é desligado, ele perde o cargo. Acho que essa é uma grande ação que dará, no meu entendimento, muita responsabilidade àquele que pretende dirigir uma escola. Avançando rapidamente. Bom, com relação à contratação de servidores ainda no pilar humano, nós contratamos 17 mil profissionais durante o ano, até agora. Na reestruturação, entende-se a necessidade de contratar profissionais com perfil diferenciado, ou seja, estou contratando analistas para sala de leitura, nutricionistas por conta de merenda e 800 analistas administrativos para cargos administrativos e cargos de tecnologia. Com relação ao plano de carreira, eu já fiz os comentários com relação à construção desse plano de carreira. Essa matriz que foi construída, ela tem uma matriz de 8 linhas por 8 colunas, há um processo de evolução na horizontal a cada 3 anos. E essa evolução se dará através do desempenho das atividades dele na escola, através de um memorial que ela tem muito base na construção, da sua construção da plataforma Lattes do CNPq. O professor alimenta o memorial e, de forma online, nós vamos analisar se naqueles 3 anos as atividades dele eram as atividades que se espera da escola. Essa correção se dá de 5%. E na vertical, 8 linhas e 8 colunas, é a promoção, em que até hoje havia uma prova de mérito para uma correção, uma prova de mérito que ele teria que fazer, que corrigiu o salário dele em 25%, só para 20% dos que passavam na prova. Meu entendimento é o seguinte: mérito é mérito, não tem mérito com limite. Então, a proposta que fiz, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, foi de que a promoção na vertical, a cada 3 anos, ela ocorrerá através de uma avaliação que é uma composição da prova com o memorial do profissional, com a sua história na instituição. Meu entendimento é de que o jovem que ingressa hoje na instituição, na rede, ele não tem conteúdo ainda de memorial a apresentar. Então, a avaliação é um instrumento importante. O profissional que está há 25 anos na rede, ele tem uma história na rede. Então, ali a avaliação não é tão importante. É a construção do seu memorial que sinalizará para a administração se efetivamente ele se comprometeu com as suas atividades de ensino. Essa correção é de 10,5%. Então, essa é a matriz que está sendo construída, que foi construída e que é a matriz que direciona hoje a carreira do Estado de São Paulo. Bom, eu rapidamente, contagem de tempo de aposentadoria. O Estado de São Paulo, eu disse, tem 10% da rede afastada por licença médica e tem um número significativo em readaptação. Meu entendimento é de que no Estado de São Paulo, o DPME, Departamento de Perícias Médicas do Estado, não entende o meu professor. Então, eu consegui do governador um decreto em que eu transferi a questão da perícia médica para dentro da Secretaria da Educação. Eu faço a perícia do meu profissional. Reformei 34 postos no interior do Estado de São Paulo, credenciei médicos, treinei os médicos, porque a minha intenção é reduzir o absenteísmo, que hoje é de 10%, para níveis internacionais de 5% a 6%. São os níveis de absenteísmo que se aceita numa rede tão complexa como a rede do Estado de São Paulo. Ou seja, esse é um grande programa que tem quatro eixos. O último eixo é o eixo da perícia médica e depois os eixos de prevenção para evitar que os profissionais adoeçam, que eu chamo programa São Paulo Educação com Saúde. Me perdoem ter ultrapassado o tempo. Obrigado.
Muito obrigado.